Fala, Rafa Weber, Rafael Zito, Saque Viagem. Weber, a gente falou há pouco tempo, hein, Weber? Tudo bom? Beleza.
Já sabem todas as respostas, todas.
Ah, mas naquela época eu te perguntei sobre Montes Claros, agora tem novas perguntas. Pode já, claro. Bem, vamos lá. Primeiro, na verdade acaba sendo a mesma pergunta para os dois, né? Para o Weber e para o Rafa. Vocês fizeram. Já existe uma rivalidade, né? Entre MS Taubaté Funvic e Vôlei Renata. São jogos sempre disputados. Vocês ganharam deles na semifinal da Copa Brasil. Teve o confronto do Paulista também, que eles venceram. Como é enfrentar esse adversário e como o Taubaté chega para essa semifinal, levando em consideração esse tempo que teve das quartas para semi. Quais foram os prós e contras desse período a mais para treinos, mas sem jogos?
Uma rivalidade grande. Cada jogo que a gente jogou contra ele foi bem disputado, bem equilibrado. São dois times parecidos em termos de jogo, time que tem um excelente volume de jogo, pouco erro. Então fica um jogo bem parelho. E a gente espera isso, um jogo parelho, uma série muito equilibrada. E sem dúvida, essas 2 semanas que a gente teve de treinamento entre as quartas e a semifinal, para nós foi muito boa, né? De preparação da equipe, de chegar muito bem em função dos fundamentos principais que a gente tem, e estamos chegando com força total nessa parte.
Eu acho que, falando um pouquinho da parte que não é tão boa, né? Que a gente trabalha bastante, a questão da ansiedade, né? Que a gente chega num momento aí importante do campeonato, que a gente mais queria realmente estar nesse momento, né? Então, trabalhar essa ansiedade dentro do grupo nessas 2 semanas aí que antecederam esse momento aqui, realmente foi um desafio. Um desafio positivo, claro, mas que realmente a gente teve que trabalhar, a gente está muito ansioso, né? Um grupo muito ansioso, então a gente chega da melhor maneira possível.
Obrigado.
Daniel, quer perguntar?
Posso falar? Manda bala, Daniel.
Desculpa, gente. Rafa, boa tarde. Weber, boa tarde. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para o professor. Eu vou até repetir uma pergunta que eu fiz para o Horácio mais cedo. Weber, essa semana eu vi uma foto, se não me engano, de 1983. Um time juvenil. Você com a camisa 3, o Horácio com a camisa 2. E o Marcelo Mendes todo cabeludo com a camisa 9. O Horácio falou muito dessa sensação de irmandade que vocês criaram desde então. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação que vocês criaram lá atrás. O Horácio pediu para não contar para você, não, mas ele falou que ele era o levantador titular naquele ano. Depois que você atropelou ele, não deu nem chance, ele resolveu virar técnico. E aí, para o Rafa, eu queria perguntar se ter um Mendes levantador para treinador. Já com toda a experiência que o Rafa tem, a bagagem, ainda tem dicas para serem dadas durante o dia a dia.
A ação nossa é de muito tempo atrás. Imagina que com o Horácio, com o Marcelo não tanto, mas com o Horácio a gente joga, ele é mais velho, né? Vamos colocar isso no primeiro ponto. Ele é mais velho que eu. E a gente joga até quando eu tinha 8 anos, 8 ou 9 anos. Mirim, até primeira divisão, a gente jogou junto, depois fizemos caminhos diferentes. Ele começou muito cedo como treinador, eu continuei minha carreira como jogador. Mas a gente tem um vínculo muito, muito, muito especial, muito tempo, muito tempo. E isso a gente nunca esquece, né? Nunca esquece. Claramente a gente jogava na mesma função. Ele falou que ele parou de jogar por causa minha, mas não é verdade. Mas a gente tem uma excelente relação, os três, né? Junto com o Marcelo também, que jogamos junto para o último período ali no River Plate. E, sem dúvida, voltando à segunda pergunta do levantador, sinceramente, eu estou. Nessa temporada, trabalhando com dois levantadores excepcionais, tá? Tanto o Bruno como o Rafa, falei, entre os dois, representar entre os 10 melhores levantadores do mundo hoje na atualidade, e é um privilégio que eu estou me dando nessa situação. Para mim é um desafio grande poder colocar os dois tendo funções diferentes ao serviço da equipe, é o mais importante. Creio que essa relação minha deles, levantador, também ajuda a poder falar a mesma língua em muitos momentos do jogo, a poder passar a minha filosofia de trabalho, e eles poderem passar também a experiência para os jogadores também.
Daniel, obrigado pela pergunta. Para mim, primeiro é um prazer, né? Já contei essa história algumas vezes com algumas pessoas. Em 97, quando eu estava subindo o Barulho, fui jogar um All-Star Game em Brasília, e o Beber era do meu time, era juvenil, estava completando o Barulho. Eles fizeram uma convocação e eu fui convocado no time dos estrangeiros da época, que era do Sul lá. E aí, pô, pra mim um grande sonho, né? Tem que botar a camisa pra ele, ela fez lá, falou que me dá até hoje, não vi essa camisa.
Vou cobrar ainda, vou acabar.
E pra mim, cara, é um grande prazer, assim, como ele falou, nós somos em 3 levantadores, né? Aqui esse ano, contando com ele. E isso realmente é um grande privilégio, assim. E eu posso dizer com muita propriedade que a idade realmente é só um número. A gente tem sempre que aprender, sempre, sempre. A gente tem sempre o que resgatar da gente, potencial, trabalhar aquilo que não é o nosso melhor. E isso realmente tem me ajudado muito, da melhor maneira possível. Então, eu fico muito feliz por isso. Acho que é uma grande experiência para nós três juntos. Eu acho que a gente está conseguindo, da melhor maneira possível, mais positiva, extrair o nosso melhor e o melhor do grupo juntos. Isso é muito bacana. Para mim é um ano que, né, depois de 40 anos ainda, eu achava que poderia estar estando aprendizado, então para mim realmente é um ano de muita valia, então estou bem feliz.
Obrigado.
Quem vai? Anja?
Clarice, bom dia.
Bom dia, Arthur, pode seguir, Arthur. Tá bem, com licença. Buenas, Javier Weber. Salve, Rafa. Sou o Gurja da TVN, comentarista do canal Vôlei Brasil. Primeiramente, parabéns pela campanha, parabéns pelos objetivos conquistados, por vencer os obstáculos trazidos por essa temporada atípica e se credenciarem aí as semifinais. Primeiro pro Weber, uma questão. Javier Weber, qual a maior dificuldade e o maior prazer em comandar uma equipe recheada de atletas com possibilidade de titularidade e protagonismo? No meu ver, Taubaté tem hoje a melhor trinca de ponteiros, a melhor dupla de levantadores, talvez a melhor dupla de centrais também, uma equipe muito forte. Eu queria que você mencionasse os prazeres e dificuldades de ser o gestor, o comandante desse grupo. E você, Rafa, com capitão de figura importantíssima no projeto, que lições tirar de toda essa fase inicial do playoff, onde vocês tiveram dificuldades para passar essa próxima fase da semifinal e viram um fortíssimo candidato ao título do Sada Cruzeiro ficar pelo caminho?
Teve uma situação que para mim foi muito, muito, muito boa. No início, eu peguei o grupo todo do primeiro dia. Os 16 jogadores, os 15 jogadores, no primeiro dia, por causa da pandemia, não teve ano de seleção essa temporada, então, não é que me chegou um grupo nos primeiros dias de julho, e depois o outro grupo, e assim, no primeiro dia, no primeiro treinamento, então, consegui claramente visualizar o melhor e o pior de cada um para colocar dentro de uma estrutura da equipe. E aí, quando você trabalha com jogadores campeões olímpicos e claramente com muita experiência, eles entendem muito bem que é o melhor para a equipe. Não teve problemas nesse sentido de poder colocar minha filosofia. Logicamente, depois, com o decorrer dos meses, a gente foi trabalhando outros aspectos. O primeiro torneio que a gente jogou, a gente perdeu essa temporada, que foi o Paulista. Para nós foi um passo atrás importante, mas que serviu muito para o que vem depois. A gente ganhou a Supercopa, ganhou o Super 8, manteve a mentalidade na liga toda. Como você falou, não era muito atípico, porque teve caso de Covid, teve paramos muito tempo em diferentes momentos, não foi uma situação normal. Mas, sinceramente, para mim foi um desafio grande, mas também um prazer muito grande ver jogar a equipe em função da equipe. Eu espero nessa fase final do play-off agora, o desafio maior é jogar, continuar jogando com a equipe, né? Além do favoritismo e tudo mais. Eu acho que o mais importante é o nosso sistema por cima de qualquer jogador que esteja melhor ou pior naquele momento.
É, na minha opinião, eu concordo com tudo. A gente tem realmente um time muito completo, né? E também era um grande desafio nosso desde o começo, poder extrair o melhor de todo mundo e que todo mundo fique disponível o tempo inteiro. Isso realmente foi muito bem entendido no nosso time e isso é uma grande positividade que a gente tem no nosso time hoje. Desses ensinamentos que você falou aí dos playoffs, realmente fica o ensinamento da temporada inteira, que a gente precisa dar os 120%, 150%, e hoje 100% não basta, o tempo inteiro. E aí entra essa nossa coletividade, essa ajuda mútua aí do time, cada um a sua posição, cada um ajudando com algum porcento do time, podendo deixar uma estrela maior no Taubaté, né? Não cada jogador, a gente tem muitos jogadores importantes, que a gente consegue, de alguma forma, extrair o melhor de cada um em prol do grupo. Acho que esse é o maior ensinamento nosso. Então, chegar nesse momento, podendo e sabendo que a gente precisa estar realmente muito superior ao 100% de cada um. Então, esse é o maior ensinamento para chegar aqui da melhor maneira possível.
Perfeito. Muito obrigado, profe. Suerte. E boa onda. Gracias.
Boa onda.
E agora, pessoal, estão me ouvindo direitinho?
Então, acho que está sem sua imagem, né?
Agora sim. Primeiramente, boa tarde a Weber, grande treinador argentino, nós conversamos aí pela Rádio Bola Esportiva, grande Rafa, né? Nos encontramos várias vezes já entrevistei essa fera, esse craque do voleibol mundial. Primeiramente, falar com vocês, Arthur da Rádio Pós Esportivo e a Rua Brasil. Queria saber de vocês o seguinte, para vocês dois. Depois da queda do Sada Cruzeiro, do Itapetininga, existe uma coisa, algum tipo de sentimento de vocês de cobrança, né, por conta de ter talvez hoje o melhor elenco, né, ter um time de estrelas? Existe alguma pressão, né, vocês se cobram por ter essa equipe? E como é que vocês veem essa questão, por exemplo, da zebra que aconteceu, que foi a queda do Sada Cruzeiro diante da equipe do Itapetininga? Boa tarde, meus queridos.
Sinceramente, não tem nem mais nem menos cobrança da que tinha quando começou a temporada. O time foi montado para ser campeão, foi montado para chegar, disputar os títulos, todos os títulos da temporada. Então, não muda muito que hoje Sara, que também foi um time montado para isso, não esteja nessa semifinal. Em termos de pressão, em termos de responsabilidade, em termos de objetivo final, para não continuar sendo o mesmo, tendo Sara ou não tendo. Nesse sentido, para não foi bem, bem claro. E a zebra que aconteceu, eu acho que hoje, jogar sem público, jogar sem uma situação normal, pode acontecer. Hoje, o nível do vôlei brasileiro, o nível bem para ele, um nível equilibrado, logicamente, Sara era favorito. Pode tirar o mérito do Itapetininga, que jogou um excelente vôlei na fase final, ganhou dois jogos jogando na casa do adversário, jogando muito bem, dominando o jogo em muitos momentos. Então, ele fez, Itapetininga fez acontecer. E ao longo da competição, um time que jogou, teria anos de baixo, mas jogou muito bem, assim como o Montes Claros também contra a gente, ou o Bernardo contra a Campinas também jogou muito bem. Então, acho que mérito do time do Itapetininga, para não muda muito se tem ou Sara ou não tem em termos de objetivo aqui, não.
Eu concordo com tudo que o Débora falou. Acho que o time foi montado realmente para ser campeão e a gente assume essa responsabilidade, acho que faz parte, né? Como foi montado o time, Mas eu acho que o mais importante é uma responsabilidade global, uma responsabilidade que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, não muda, como o Weber falou, não muda e nem mudou no começo da temporada. É, acho que, pelo contrário, como assim, uma motivação e é o que a gente vem buscando aí. É, acho que a questão do Sada mostra o equilíbrio que se encontra hoje nessa fase final do campeonato. E, como eu disse na pergunta anterior ali, a gente precisa realmente estar preparado mais do que 100% sempre, porque hoje todo mundo realmente é bem preparado. Os times que chegaram aqui, como disse, meio bem para aqui, são todos times que, por méritos, estão aqui, que jogaram bem. Então, acho que o mais importante são esses ensinamentos que a gente precisa realmente estar mais que 100% todo dia.
Boa tarde, Weber. Boa tarde, Rafa. É todo o pessoal. Parabéns aí pela campanha, por chegarem até as semifinais. Queria perguntar pro Weber a questão de jogar aí na bolha, em Saquarema, e principalmente, nem só a questão da bolha e tudo, mas esse intervalo de jogos, né? De repente, um jogo a cada 2 dias, né? Isso aí pode interferir alguma coisa no sistema de vocês. E para o Rafa, a questão do Douglas Souza, que ele passou algum tempo fora, né, por lesão e tudo, acho que no final do Campeonato Paulista ele não estava jogando. O retorno dele, já há um tempinho, que muda no sistema de jogo de vocês? E está com um grupo praticamente completo para essa fase decisiva, como é que tu avalia essa questão, Rafa, por favor?
Em termos de bolha para nós, sinceramente, é muito bom. Passou na bolha aqui em Saquarema, hoje as condições são ótimas, em termos de segurança, em termos de controle, de protocolos. Então, é muito importante acabar o campeonato tendo essa segurança, como a situação sanitária está hoje no mundo.
Não, Glorinha, atende?
E, claramente, nós temos um time muito completo, muito bom. Jogar cada 2 dias não é um problema para nós. Contrário, acho que é benefício importante e a gente está preparado para isso. Essas 2 semanas que a gente teve entre quarta de final e semifinal, sabíamos claramente que essa preparação era muito importante para chegar aqui, poder disputar um jogo decisivo cada 2 dias sem problema.
Bom, com relação aí à pergunta que você me fez, Douglas, obviamente o Douglas é um jogador que faz falta, né? Um jogador que fez falta no momento que ficou fora, mas é importante a gente ressaltar a importância, né, dos outros 2 ponteiros, assim como dos outros 2 levantadores, dos outros 2 opostos, dos 2 centrais, 3 centrais, né, 2 livres, porque realmente o grupo foi formado para isso. Então, é um grupo que tem um coletivo muito forte e que eu fico feliz de poder participar e entrando diretamente na pergunta do Douglas e saber que ele está 100% disponível há algum tempo já e que nos dá a possibilidade de estar com força total, né? Nós temos hoje 4 ponteiros fortíssimos no nosso time e que a gente consegue essa troca, né? Que é o privilégio do nosso time, mantendo cada vez mais o nível do time, né? Sempre o mesmo, ou às vezes até melhor, dependendo do time, um que saca melhor, um que bloqueia melhor, então a gente consegue ter isso no nosso grupo. Então, com essa presença do Douglas 100% recuperado, realmente nos dá essa força total do time, que eu fico feliz de saber que o time está 100% para esse final de playoff.
Bom,
pessoal, a gente vai só ler o que foi mandado aqui por escrito, tá? Para eu te responder.
Tá, estou lendo aqui, desculpa, Larissa, estou vendo aqui, tá? Só vou acabar de ler essa pergunta, Larissa. Bom, a gente realmente tem como eu estava falando antes, um grupo muito completo e está aqui na bolha para nós. A gente até agradece a CBV primeiramente por estar fazendo isso da forma mais responsável possível para que a gente possa também resguardado aqui dentro, podendo dar o nosso 100%, né, acabando bem esse campeonato, podendo estar seguro aqui, testado, com todas as precauções possíveis. Então isso realmente já nos deixa bem mais aliviado. A questão do físico do nosso time é um time, de novo, como disse, muito completo, com muitos jogadores que conseguem jogar e deixar o nível do time no mesmo nível. Então isso para nós com certeza não é uma, essa sequência de jogos não é um problema, assim como foi dito pelo Weber aqui. Então para nós isso realmente acaba sendo uma coisa positiva. O jogar fora de casa não é exatamente o que nós gostaríamos, né? A gente realmente gostaria de estar com a nossa torcida, de poder estar no nosso ginásio, até porque foi algo conquistado durante a temporada, né? De poder trazer esses playoffs para dentro de casa, contar com a nossa torcida, contar com as nossas referências. Mas a gente entende perfeitamente que não é o momento, e que o momento que é a coisa mais próxima é esse. De estar aqui, poder estar muito seguro, então a gente quer aproveitar o máximo possível e os 100% do que a gente tem aqui. Então a gente sente para os nossos torcedores, manda até um abraço para eles, um grande abraço, mas a gente está bem concentrado aqui e agradeço o CBP.
Bom, Jonathan. Vou responder duas perguntas. São prontos a ser bem equilibrados, tem jogadores muito experientes, levantadores como o Gonçalves, que eu conheço muito bem, lá do Campinho, da Bruno Cornal, Pessado, Pissoto, times bem equilibrados. Então, claramente, as duas equipes estão esperando um jogo ponto a ponto, disputado, um 7 para um, 7 para outro, e com certeza detalhe não vai ser diferente. Então, claramente, eu vou aproveitar o máximo do meu elenco à disposição, como Campina também, mas sabendo que vai ser bem equilibrado. Enquanto a pergunta aqui do em relação com o Horácio, concordo com o privilégio de jogar contra o Horácio nesse momento da temporada, assim como foi no final do Paulista. A gente tem uma história muito parecida, muito há muito tempo. Então, hoje, na semifinal do Campeonato Brasileiro, dois técnicos argentinos que têm uma história bem parecida, claramente, uma honra muito grande.
Mais alguém, pessoal?
Queria mais uma, se fosse possível.
Claro.
Professor, essa é especialmente para você. Você é um profundo conhecedor do voleibol brasileiro, foi extremamente bem sucedido aqui, tanto quanto como jogador e também como treinador. Eu queria que você dissesse para nós o que você mais admira da escola do voleibol brasileiro.
Primeiramente, que tem uma escola. Não tem muitos países no mundo que tem a escola de voleibol. Tem poucos. Né? Então, isso aí é muito importante para mim. Em termos do Brasil, é uma escola bem marcada. Se você... Quando eu era garoto, você via para qualquer time, você via bate-bola, atacava, você falava, esse time brasileiro. Entendeu? Todo mundo saca o braço do mesmo jeito, todo mundo tem uma característica bem parecida. E sinceramente, Brasil, para mim, é um país que não respeita muito a condição física, nesse sentido que a maioria, os russos, os italianos, é tudo. Primeiro está o físico, depois está todo o técnico. Aqui no Brasil, completamente diferente. Primeiro está o técnico, depois está o físico. Sim? Exemplos como Giba, Rafa, Bruno, muitos jogadores que não têm como principal característica físico, senão a técnica, que para mim, dentro desse esporte, é muito importante. Eu me formei como jogador e como treinador aqui no Brasil. Para mim, tudo que é característica de ataque e de saque, que são dois fundamentos principais do voleibol moderno hoje, Brasil tem uma característica principal. Adoro a escola brasileira, adoro como se entrena, de que jeito se entrena aqui, como se busca melhor, como entende o voleibol. Então, nada mais que falar isso.
Perfeito, obrigado. Voleibol brasileiro agradece.
Clarissa, posso fazer mais uma para o Rafa? Rafa, vamos lá. Eu fui assessor de imprensa do Osasco e acompanhei num dos mundiais de clubes que o time foi, você jogando pelo Trentino. Você ganhou, foi tricampeão mundial, né? 3 vezes seguidas lá em Doha. E eu queria saber de você, nesse período todo da sua carreira, qual o segredo para se manter em alto nível, como você ainda está? E que mensagem você poderia dizer para os levantadores mais novos, para que almejam chegar ao status seu, do Bruno? Basicamente são essas duas perguntas.
Legal, Rafael, obrigado, cara. Mas corrigindo, são 4, hein? Foi 3, não, foi 4. obrigado, cara. Assim, a primeira coisa que eu posso dizer, com certeza, dizendo todos os levantadores que eu me espelhei, e de alguma forma, o Weber é um deles, né? Porque ele está aqui até porque passou tantos anos, acho que ele não é uma referência só para mim, assim como o voleibol brasileiro, pela história que ele teve como jogador aqui no Brasil. Uma fase muito importante para nós levantadores quando ele passou aqui no Brasil. Mas eu procurei, né, de alguma forma, me espelhar em muitos, né, até mesmo para poder mudar o meu caminho, minha pessoa, minha personalidade, para ter um sentido para mim. E a coisa que eu peguei de todos eles, eu acho que é o amor pelo voleibol, o amor pelo que faz, aquela vontade de estar todo dia treinando, de vontade de estar jogando, a vontade de melhorar a cada dia. Isso, com certeza, é a primeira mensagem que eu poderia passar para algum levantador mais novo, de ter a humildade de trabalhar, de continuar seguindo o seu sonho, obviamente, mas que soubesse que a gente, eu falei isso antes aqui, a gente vai ter sempre que aprender, sempre, não é diferente da vida, o esporte é muito paralelo, é realmente um paralelo muito parecido, a gente acaba achando que o cara passou dos 30, o cara não pode melhorar mais, pelo contrário, a gente está todo dia melhorando, todo dia aprendendo alguma coisa, pegando algum treinador que te ensine alguma coisa que você nem imaginava que podia fazer. Então, tudo isso, poder resgatar tudo de você, dos outros, daqueles que podem te ajudar, eu acho que isso é uma das... ter essa humildade de querer aprender sempre, eu acho que realmente é o primeiro conselho que eu daria. E no meu caso, especificamente, eu amo voleibol, cara. Porra, rapaz, o vôlei é assim, é tudo na minha vida. O vôlei me presenteou com tantas coisas boas, né? Realmente presentes que o vôlei junto com a vida me deram aí, que eu sou muito grato, vou ser grato eternamente. Então, o amor que eu tenho por esse esporte, por tudo que liga ao voleibol, ele me faz realmente como um combustível diário aí, que eu realmente tenho aquela vontade de treinar todo dia ainda. Eu gosto de estar em quadra, eu gosto do desafio, eu gosto. Então, isso realmente é o que me move. E enquanto eu tiver isso, eu vou em busca aí do meu espaço no vôlei ainda. Depois que eu perder, aí é a hora de eu realmente aposentar as veleiras aí. Mas enquanto eu tenho esse fogo aí dentro de mim com relação ao voleibol, eu fico muito feliz por isso, porque de novo é minha vida.
Obrigado, bons jogos aí para vocês.
Obrigado.
Fechamos, pessoal? Mais alguém quer a última? Fechamos? Muito obrigada a todos. Mais tarde voltamos, tá?
Valeu.
Obrigado.
Até
mais tarde, pessoal. Boa sorte.
Tchau,
Clarissa. Obrigado.
Tchau, imagina.
Valeu pelo espaço, rapaziada. Boa tarde.